Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Este programa faz parte do projeto que temos desenvolvido já há mais do que 3 anos, no objetivo de estudarmos toda a Palavra de Deus. Nós temos por objetivo analisar livro por livro, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo. É uma tarefa desafiadora, mas pretendemos com isso adequar cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus, e para isso temos selecionado sempre um texto bíblico novo para expor, para refletir sobre ele, para considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite, então, é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a realizar para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus. Afinal, esse é o desejo de cada um de nós e, especificamente, daqueles que têm escrito para nós compartilhando como, através desse programa, Deus tem falado aos seus corações. E hoje eu registro o e-mail que o Alexandro, um dos alunos da FEBAT, nos enviou lá da cidade de São Paulo. Essas foram as suas palavras. A paz do Senhor, professor Itamir. Como vai? Eu sou o Alexandro, aluno do módulo de validação em bacharel em teologia pela faculdade FEBAT lá do Brooklyn. O Senhor nos abençoou muito falando sobre o Novo Testamento, dando-nos um panorama geral, embora muito breve. Tenho acompanhado o programa, que é uma bênção. Fique na paz de Jesus Cristo. Querido aluno, querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós louvamos a Deus que tem nos usado como seus instrumentos para abençoá-lo ainda mais. Afinal, nosso objetivo é exatamente esse. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes a Cristo. Por isso eu quero convidar a todos que me ouvem agora, a você especialmente, Alexandre, a orarmos pedindo ao Senhor exatamente isso e pedindo as suas bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar então. Pai querido, estamos agora na tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de reservarmos esse tempo durante o dia para ouvirmos a Tua voz, ao estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu nos ilumines pelo Teu Santo Espírito e nos capacites para que possamos aplicar a Tua Palavra ao nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Abençoa-nos, Senhor, nesse objetivo, porque queremos Te glorificar e testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é completarmos os estudos do capítulo 5 dessa primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 a 25, lembrando que estamos nos encaminhando para o final desta carta e logo iniciaremos o estudo da segunda carta que Paulo enviou a Timóteo. Nesse texto, nós vamos verificar que a instrução de Paulo a Timóteo tem por objetivo orientá-lo na relação com outro grupo de cristãos. Como nós vimos no programa passado, os homens idosos ou jovens, as mulheres idosas ou jovens e as viúvas deveriam ser tratadas de maneiras específicas. E agora a instrução visava o relacionamento de Timóteo, um ministro de Deus, com outros ministros de Deus. Para estabelecermos o padrão desse relacionamento entre os ministros de Deus, é importante estabelecermos algumas verdades que encontramos no Novo Testamento relativas a esses homens que servem o povo de Deus. Como nós já temos visto algumas palavras que descrevem o ministério dos ministros de Deus, em Hebreus 13, encontramos uma outra palavra. Nós já tínhamos visto a palavra episcopos, ou bispo, e presbíteros, ou anciãos. E agora, no capítulo 13 de Hebreus, encontramos uma outra palavra que vai nos ajudar na compreensão de tudo aquilo que inclui o ministério cristão. Por três vezes, nesse capítulo, nos versículos 7, 17 e 24, encontramos a palavra guias. A palavra grega é egeomai, que traduzido é guias no português. Essa palavra descreve aqueles que conduzem os cristãos. Algumas traduções, inclusive, trazem a palavra líderes. Por exemplo, você encontra essa palavra traduzida como líderes na NVI e na linguagem de hoje. Na revista atualizada, como nós temos usado no nosso programa, a palavra é guias. Então, essa mesma palavra é usada também em outros lugares do Novo Testamento. Por exemplo, em Mateus 2:6, descreve o pequeno Jesus que nasceria para ser o guia que apacentaria o povo de Deus. Em Atos 7:10, Lucas usa essa palavra para descrever José, que foi designado governador do Egito, lá em Gênesis 45. Muito bem, então, agora podemos nos perguntar, quem são esses guias ou quem são esses líderes entre os discípulos de Jesus e que tipo de liderança é praticada por eles? Devemos notar, por exemplo, em Hebreus 13:7, a referência é a guias, líderes, que já haviam falecido. Esse versículo, então, poderia estar incluindo os apóstolos que guiaram a igreja nos primeiros anos. Mas, em Hebreus 13, 17 e 24, a referência é a guias ou líderes vivos, e assim inclui os presbíteros ou anciãos e os episcopos ou bispos, que foram escolhidos para pastorear a igreja de Deus. Esses homens de Deus, esses ministros de Deus, são as únicas pessoas da igreja hoje que têm alguma função de governar, presidir e de servir como líderes do povo de Deus. No mundo religioso atual, há muitos abusos nessa área da liderança das igrejas. Algumas pessoas vão ao extremo de negar que existam líderes, pois todos têm responsabilidades iguais. Algumas denominações pregam exatamente isso, ensinam exatamente isso, que todos nós somos iguais, portanto não deve haver líderes. Agora, por outro lado, nós temos outros se autoproclamando como ungidos de Deus, apóstolos e outros nomes que para eles são importantes e destacam o seu poder e a hierarquia nas suas comunidades. Mas como nós já observamos, os guias são um tipo de condutores ou líderes, aqueles que servem o povo de Deus, apontando-lhes a direção por onde devem caminhar. O problema não está na palavra, mas nas ideias erradas, nas atitudes sobre o papel desses líderes, condutores ou guias. Algumas observações, então, merecem ser feitas que podem nos ajudar. Primeiro, os líderes no reino de Cristo, os ministros de Deus, são servos, não são dominadores. Veja isso em 1 Pedro 5:3. Os pastores alimentam o rebanho pelo ensino da palavra de Deus. O homem que não sabe ensinar não pode ser líder, não pode ser um ministro de Deus. Uma terceira observação é que esses guias lideram pelo exemplo de uma vida reta às suas congregações locais, porque no dia a dia demonstram como funciona o seu cristianismo. Uma quarta observação é que o relacionamento dos pastores com as ovelhas é comparado ao relacionamento de um pai com seus filhos, com carinho, com amor, mas com repreensão quando for necessário. Em quinto lugar, uma última observação é que esses ministros de Deus servem suas comunidades vigiando-as para que elas não sejam enganadas. E eles devem também disciplinar essas comunidades quando elas erram e se envolvem com falsas doutrinas. E assim os outros cristãos lhe darão honra, respeito e submissão. A responsabilidade de ser submissos, em Hebreus 13, 17, descreve a disposição do cristão a ser convencido pelo ensinamento desses guias ou desses líderes. Não devemos segui-los cegamente, não, porque são homens, embora sejam homens de Deus. Mas também não devemos mostrar uma atitude de rebeldia em relação aos nossos anciãos ou bispos. Os ministros de Deus, esses homens que pastoreiam, são bênção de Deus para as igrejas, para as comunidades cristãs. Por quê? Porque eles são encarregados com grandes responsabilidades. Porém, embora sejam líderes, homens de Deus, ministros de Deus, eles são homens. É, e por isso mesmo, são falhos. Muitas vezes, esses líderes fracassam e caem. Infelizmente, alguns deles se perdem e saem dos caminhos do Senhor. E a pergunta, então, é a seguinte: o que fazer numa situação dessa? Como ajudar, como nos relacionar com irmãos que, estando na liderança, caem? Como é que um ministro de Deus deve se relacionar com um outro ministro de Deus que tropeçou e caiu? Nesses versos finais do capítulo 5, Paulo orienta exatamente Timóteo a esse tipo de relacionamento. E o título, então, para esses versos é: o ministro de Deus e o seu relacionamento com os outros ministros de Deus. Eu repito, o título para os versos 17 a 25 de 1 Timóteo, capítulo 5, é: o ministro de Deus e o seu relacionamento com outros ministros de Deus. Como uma igreja atual trata da sucessão pastoral? Quais são os requisitos para que o ministro de Deus assuma o ministério aí da igreja em que você frequenta? O que se espera de um ministro de Deus? Mais dinamismo? Mais jovialidade? Mais modernidade? Mais atenção com as últimas novidades e pensamentos? Como é que deve ser o líder da sua comunidade? Ele deve estar antenado com as discussões da época? Ele deve estar sintonizado com os novos tempos, com as novas pesquisas e com as novas teorias sobre o homem, sobre a vida, sobre a ecologia e a economia? Será que queremos em nossas comunidades um ministro de Deus diferente do que eu descrevi até agora, mais sério, mais experiente, mais paternal, mais amoroso? Será que nós queremos um bom conselheiro, um bom visitador? Será, querido amigo, que nos esquecemos dos pré-requisitos claramente expostos no capítulo 3, nos 7 primeiros versos desse capítulo? Como é que deve ser o nosso relacionamento com esse ministro de Deus? O que que eles podem esperar de nós também, suas ovelhas? Essas são questões importantes que cada um de nós deve saber responder. E o relacionamento entre os ministros de Deus, como é que devem se relacionar entre si? Essa é uma outra questão muito delicada e específica, E por isso mesmo Paulo então orientou Timóteo de modo específico sobre esse tempo. Cabe a todos nós a responsabilidade de sabermos e praticarmos os mais adequados relacionamentos com os ministros de Deus. Assim, o desafio desse texto para todos nós é o seguinte: somente quando nos relacionamos adequadamente com os ministros de Deus, demonstramos a nossa obediência cristã. Eu repito, esse é o princípio que extraímos de 1 Timóteo, capítulo 5, 17 a 25. Somente quando nos relacionamos adequadamente com os ministros de Deus, demonstramos a nossa obediência cristã. E nesse texto final do capítulo 5, encontramos três atitudes que devemos desenvolver ao nos relacionarmos com os ministros de Deus. A primeira atitude a ser desenvolvida no relacionamento com os ministros de Deus deve ser a honra. Versículos 17 e 18. Sobre esses dois versículos que eu passo a ler para você agora, devemos fazer três observações. Mas vamos ler primeiro a palavra de Deus. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Temos, em primeiro lugar, que diferenciar honra e honorário. Honra é o fruto do reconhecimento. Honra é o fruto da posição, do estilo de vida, do testemunho de vida. Portanto, honra significa respeitar, perceber na vida de um ministro de Deus um exemplo para ser seguido. Devemos, então, diferenciar honra de honorário. E honorário, literalmente, refere-se ao sustento financeiro. Infelizmente, o que vemos da parte de alguns irmãos de algumas comunidades é a completa insensibilidade nessa questão em relação aos seus ministros. Não lhes respeitam e nem lhes concedem aquilo que é devido ao seu sustento próprio e ao sustento da sua família. Honorário significa exatamente aquilo que nós vimos no versículo 18. Digno é o trabalhador do seu salário. Por isso, devemos honrar os ministros de Deus que presidem no Senhor. Veja ainda o versículo 17. Isso é, aqueles que se afadigam em cuidar do rebanho de Deus. A ideia da presidência é a direção. Esses homens de Deus apontam a direção para que o rebanho de Deus siga por passos firmes. Siga para pastos verdejantes, para águas tranquilas. A igreja é de Deus, porém Deus a dirige nesse mundo através desses homens escolhidos, chamados pelo próprio Deus. Uma terceira observação nessa questão dos versículos 17 e 18 é que devemos honrar os ministros de Deus que se afadigam na palavra e no ensino. Afadigar-se com a palavra significa conhecer, estudar, pesquisar, entender, interpretar. Afadigar-se com o ensino significa saber comunicar, esclarecer, ilustrar, apelar, aplicar. Essa maneira, então, é a maneira pela qual nós devemos nos relacionar com os ministros de Deus, honrando-os, isso é, respeitando-os pelos seus ministérios, pela vida dedicada ao rebanho de Deus. Respeito e um honorário justo. É interessante que Paulo fala que eles merecem dobrados honorários. Ah, mas, querido amigo, você já deve ter ouvido, e eu espero até que a tua comunidade não seja essa, mas nós temos comunidades em que se diz o seguinte: o salário do pastor não pode ser superior ao salário de algum membro da igreja. Que falta de visão! Que falta de visão tem essas comunidades? O pastor, além de ter a sua vida como qualquer um de nós temos, com necessidades financeiras, com necessidade de educação dos filhos, para criar os filhos bem no temor do Senhor, ele precisa de literatura para poder instruir bem a sua igreja. Ele precisa de um vestuário adequado, não apenas para se apresentar publicamente na sua própria comunidade, mas para participar de outros eventos. Enfim, nós precisamos honrar esses homens que Deus tem colocado a serviço da nossa igreja. Devemos honrar com honorário duplo. Que Deus possa abrir a mente da tua igreja, da tua comunidade, para que isso possa acontecer. Esses homens se afadigam na palavra, no ensino, nos dando a sã doutrina. A segunda atitude a ser desenvolvida no relacionamento com os ministros de Deus deve ser o respeito. Veja os versículos 19 a 20 que eu quero ler para você agora. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, aí sim, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Três observações sobre essa segunda atitude que deve ser desenvolvida no relacionamento com os ministros de Deus, que deve ser o respeito. A primeira observação é que respeitamos os ministros de Deus não aceitando denúncias sem provas contra eles. Quantas vezes uma fofoca dentro da igreja prejudica o ministério pastoral? Aqueles irmãos que estão me ouvindo, que pertencem à liderança da igreja, são diáconos ou líderes da igreja, têm que ter muita responsabilidade. Não aceitando qualquer comentário, não aceitando qualquer denúncia contra o pastor ou contra o obreiro, contra aquele que tem dirigido a igreja, sem que haja provas. A fofoca pode destruir um ministério. Respeitamos os ministros de Deus, repreendendo sim os que vivem em pecado, por causa da dignidade do ministério. Agora, veja bem, repreendendo aqueles que vivem, não é aqueles que pecam repentinamente, porque todos nós pecamos, mas aqueles que vivem na prática do pecado, esses devem ser repreendidos, inclusive em público, porque o ministério é digno de uma vida santa e pura. Por isso, respeitamos o ministro de Deus também, exercendo disciplina para que todos sejam alertados. Quando uma disciplina é feita, porque há merecimento dessa repreensão, com certeza, toda a comunidade é afetada. E com certeza, outros ministros são alertados para que tenham uma conduta correta e santa diante de Deus. Por isso, em terceiro lugar, a terceira atitude e a atitude final que vemos nesse texto a ser desenvolvida no relacionamento com os ministros de Deus deve ser o discernimento. Essa atitude de discernimento deve ser uma atitude a ser procurada por toda a comunidade cristã. Veja os versículos 21 a 25. O discernimento exige imparcialidade, exige prudência e pureza. Veja os versículos 21 a 22. Conjuro-te, diz Paulo, perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esse conselho sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Sim, o discernimento exige imparcialidade, mas exige também prudência. Não podemos ser afoitos em querer colocar as nossas mãos sobre alguém que ainda não tem a sua vida provada. Alguém que tenha, por exemplo, pecado, deve mostrar frutos dignos do arrependimento. Ou alguém que vai entrar no ministério deve ser primeiro provado, para que depois, então, coloquemos a nossa mão, no sentido de que apoiamos aquele irmão para o ministério. O discernimento exige percebemos a necessidade da saúde física para exercer o ministério. Veja o versículo 23, é muito interessante. Paulo recomenda a Timóteo que ele tome um pouco de vinho por causa dos seus problemas estomacais. Agora, isso é contrário ao versículo 8 do capítulo 4? Não. Nós temos que ter saúde física para podermos exercer bem o nosso ministério. E, finalmente, o discernimento exige publicarmos não somente os erros, mas, principalmente, destacarmos as boas obras. O nosso Deus está interessado naquilo que você faz de bom. E nós temos que publicar, sem trazermos glória para essa pessoa, temos que publicar aquilo que a comunidade e os seus ministros fazem de bom, fazem de bem, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Querido amigo, que Deus possa abençoar a sua comunidade, a sua igreja, no trato com seus ministros. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Nenhum pecado expirou na cruz, e por graça sem